Olá, eu sou Isabela Giantomaso. E eu sou Bárbara Baião. O tema da entrevista da semana é a crise no Oriente Médio. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Márcio Scalercio. No programa de hoje, veja que a comida de casa pode ser uma boa solução para economizar, além de ser uma opção saudável. E atenção, roqueiros, a repórter Bárbara Baião mostra a volta da Rádio Cidade.
Há 2 meses, uma nova onda de violência entre israelenses e palestinos afetou o dia a dia dos moradores da faixa de Gaza. A Operação Limite Protetor começou após o sequestro e assassinato de 3 jovens judeus na Cisjordânia. Para falar sobre o assunto, eu, Yara Morim, e a repórter Bárbara Baião, convidamos o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Márcio Scalercio. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Até o meio dessa semana, o conflito já havia feito milhares de vítimas, 67 israelenses e 1.831 palestinos. O que está acontecendo na faixa de Gaza? É um genocídio?
Eu acho que genocídio é uma palavra forte. O que existe ali é uma situação em que há uma disputa por terras. Essa disputa por terras não é exatamente na faixa de Gaza. É a disputa por terras, principalmente na Cisjordânia, que é do outro lado, né? Onde existe uma população majoritariamente constituída por palestinos e o crescimento de assentamentos israelenses na região. Então, eu creio que todo o processo de violência que é cotidiano na região, ele tem picos de aumento, como aconteceu agora, e que, na verdade, se mantém há mais de 60 anos, né, é por causa dessa disputa de terras, é por causa desse problema de como é que vai ser a organização da posse da terra naquela região. Então, eu tenho certeza que é isso, por um lado. Grupos como o Hamas, né, não aceitam a existência de Israel e lutam por aquilo que eles chamam de libertação da Palestina, né, que seria a exclusão da existência de Israel. E, por outro lado, Israel, através desse governo, o governo do Benjamin Netanyahu, entende que toda aquela área da Palestina tem que ser consolidada como uma área exclusivamente israelense. E, portanto, não reconhece as pretensões dos palestinos, aí não é só do Hamas, é dos palestinos de uma maneira geral, e insiste na manutenção e na expansão desses assentamentos coloniais na Cisjordânia, que à luz das leis internacionais são ilegais.
Entendi. E, professor, você acha que a criação de um Estado palestino ela poderia contribuir para a coexistência pacífica entre israelenses e palestinos?
Eu acho que poderia contribuir para diminuir a confusão, né? Por quê? Porque eu vejo as coisas da seguinte maneira. Os radicais se igualam. Isso quer dizer que essa situação de conflito, por um lado, favorece os radicais em Israel, que não querem saber de dividir terra nenhuma com os palestinos. E, por outro lado, fortalece os grupos radicais palestinos que querem excluir completamente a existência de Israel. Então, o avanço na direção da organização de um Estado palestino poderia, no meu modo de ver, diminuir a confusão, já que existiria um Estado palestino com força suficiente e respaldo internacional para reprimir seus radicais. E, ao mesmo tempo, com a repressão dos radicais palestinos, haveria uma menor disposição do eleitorado israelense em votar em partidos políticos radicais, como é o caso do atual conjunto de partidos que governa Israel agora.
Professor, para terminar, essa retórica israelense de atacar a Palestina com pretexto de combater o terrorismo, ela pode estimular o radicalismo islâmico?
Em primeiro lugar, isso não é retórica, o terrorismo realmente existe. O problema é que, no meu modo de ver, o terrorismo existe de ambos os lados. Esses ataques contra civis numa área densamente povoada como é Gaza, Gaza deve ter uma densidade demográfica parecida com Copacabana, com o bairro de Copacabana, é gente para burro. Então, ali não tem ataque de precisão. E o sujeito tá morando num prédio de 4 andares e tem uma célula do Hamas dentro do prédio. O que é que ele pode fazer? Aí a Força Aérea Israelense vem, bombardeia o prédio por causa da célula do Hamas que está ali dentro e mata os civis que moram dentro do prédio também, porque não tem muito. Não há alvo para se errar em Gaza, tal a densidade de pessoas. Então, é o que eu disse antes: essa situação só fortalece aqueles que ganham com a manutenção do conflito. E quem ganha com a manutenção do conflito hoje são os radicais de ambos os lados.
Professor, muito obrigado. A Revista Jovem agradece.
De nada.
Novo aplicativo que funciona a partir do anonimato pode virar caso de polícia.
Lançado em 30 de janeiro deste ano, nos Estados Unidos, pelo americano David Mark Beattle, o aplicativo Secret chegou esta semana ao Brasil. Com o slogan "Seja honesto, seja aberto, seja você mesmo", Secret ganhou visibilidade, principalmente depois de ser disponibilizado para a plataforma Android. Sem se identificarem, os usuários podem compartilhar segredos e desabafos em forma de textos e até fotos. Porém, diferentemente do caráter que tem nos Estados Unidos, onde é usado como uma espécie de autoajuda coletiva, aqui ele ganhou outra característica: expor os segredinhos alheios. Muitas pessoas aproveitam o anonimato para falar sobre a vida dos outros. Mas isso pode ter um preço. De acordo com o professor de Direito da PUC-Rio e especialista em internet, Pedro Marcos Barbosa, a brincadeira tem implicações judiciais.
Se alguém sofrer com um ato de manifestação de vontade perpetrada por terceiros usando um aplicativo, o que ela pode fazer? Ela pode ajuizar uma pretensão, ou seja, ela vai ingressar em juízo contra o fornecedor de serviços que é responsável solidariamente com a eventual pessoa que fez uso daquilo para causar danos. E, portanto, ela sim tem algo a fazer, basta ela ajuizar uma ação judicial contra a empresa que gere esse aplicativo e ela vai responder por isso.
O professor acrescenta que, mesmo com a garantia do anonimato proposta pelo aplicativo, quem se sentir atingido tem como tomar providências legais. Uma vez caracterizado o crime, o caso pode ser enquadrado em danos morais, patrimoniais e até mesmo penais. Fernando Loureiro para o Revista Jovem.
Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche de chocolate.
Isabela, você come na rua ou traz comida de casa? Sempre que eu posso, trago de casa, Bárbara, porque é mais leve e a gente sabe como foi feito. Além disso, as marmitas são uma opção mais em conta.
Com o dia corrido, comer fora de casa está cada vez mais caro, além de exigir tempo para enfrentar filas. De acordo com uma pesquisa, o brasileiro gasta, em média, R$ 27 em uma refeição. Por isso, para ter uma alimentação saudável e economizar, muitas pessoas têm optado pela boa e velha marmita. O aluno de administração da PUC-Rio, Jacob Barata, começou a se preocupar com alimentação quando entrou na faculdade.
Eu estudei no colégio de São Bento e nessa época eu não me preocupava muito. Então, eu quase todo dia comia um açaí, um ovo maltine grande, um egg cheeseburger e um cachorro quente. Eu passei a me preocupar quando eu já estava na faculdade, estava namorando e queria ter um corpo que agradasse ao máximo a mim e a pessoa que eu estava namorando.
No ano passado, o Senado Federal aprovou um projeto de lei em que salgadinhos e refrigerantes foram proibidos de serem vendidos nas escolas públicas e privadas no Brasil. Porém, segundo a nutricionista Ana Paula Machado Lins, na rede pública, a proibição deu mais certo do que na rede privada, dificultando a efetividade da lei.
É uma questão de boa vontade e de conscientização da população de uma maneira geral, inclusive de quem oferece esse tipo de alimento para os seus alunos, né? Então, no caso, as escolas e qualquer outra instituição tem que também tomar para si essa responsabilidade social de oferecer alimentos melhores, né?
A maior dificuldade das pessoas é encontrar um lugar para comer que una boa alimentação com um preço acessível. Ainda hoje, muitos estabelecimentos continuam relacionando alimentos saudáveis com valores altos e optam por comercializar produtos industrializados. Por isso, a moda da marmita voltou e veio para ficar. Fernanda Vanzão para o Revista Jovem.
Bárbara, você faria loucuras pelo seu time?
Eu já fiz muitas, Isabela, mas a repórter Karine Gomes mostra que a paixão de torcedor sempre se supera.
alcançar a felicidade e superar o sofrimento. Conceitos que são típicos da religião estão também presentes no mundo do futebol. Torcedores não medem esforços para demonstrar o amor que possuem pelo time do coração. Desde tatuagens até viagens no meio da semana, a vontade de acompanhar o time supera todas as barreiras. Marcelo Costa, de 26 anos, sabe bem como é isso.
Foi criado como flamenguista desde pequeno e de lá pra cá o amor só veio aumentando. Já deixei de assistir aula, já dei bolo em namorada, já perdi entrevista, já fiz um monte de coisa já pelo Flamengo.
Botafogo em crise, Flamengo na lanterna do campeonato, Vasco na segunda divisão. Motivos que seriam suficientes para o abandono do time apenas reforçam mais a devoção do torcedor. E foi com a intenção de ajudar a quitar as dívidas do Flamengo que Luiz Felipe Teixeira teve a ideia de criar o site Fla em Dia.
Somos torcedores e torcedores que estão bem chateados com o discurso que a dívida sempre atrapalha o Flamengo, que a gente não consegue fazer contratações por causa da dívida, que o clube está amarrado por causa das dívidas. Foi a partir daí que a gente pensou em criar alguma coisa independente do clube.
O site já arrecadou mais de R$200 mil doados por torcedores. Isso prova que, no jogo entre a razão e a emoção, quem sai ganhando é o amor do torcedor. Karine Gomes para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Alain René foi um dos mais inovadores e criativos realizadores da história do cinema. Sua pesquisa estética estabeleceu novos parâmetros para a narrativa cinematográfica ao buscar um modelo de expressão que desse à imagem mais autonomia e dependesse menos das formas literárias que dominaram o cinema clássico. Hiroshima, Meu Amor, de 1959, produziu um impacto impressionante. Já antes, seu curta Noite e Neblina, de 1955, experimentava o deslocamento espaço-temporal e trazia para o presente a história do massacre dos judeus durante o nazismo. A memória foi uma das suas principais pesquisas no cinema. Quase uma obsessão. Todos os seus filmes têm essa marca experimental, inclusive os mais recentes. Amar, Beber e Cantar, seu último trabalho, não foge à regra. Exibido no último Festival de Berlim, pouco antes da morte de René, ocorrido em 1º de março, aos 91 anos, obteve dois prêmios, o da crítica e o Alfred Bauer, ambos de grande prestígio. Pode-se dizer que, aos 90 anos, René apresenta uma vitalidade juvenil e uma extrema atualidade em seus últimos filmes. Um acento estilístico comum a essas obras, incluindo, por exemplo, Amar, Beber e Cantar, de 2014, e Ervas Daninhas, de 2009, é sem dúvida a ironia e às vezes a paródia. Não é propriamente uma atitude de desencanto com a vida, mas uma constatação bem-humorada e ao mesmo tempo reveladora das vilanias e traições que todos escondemos ao longo da existência. Esse é o elemento central de Amar, Beber e Cantar, que tem por base uma peça do autor britânico Alan Ayckbourn, um dos teatrólogos preferidos do cineasta. Sua invenção está também na forma estética com que resolveu a passagem da linguagem teatral para o cinema. Mistura os planos de uma maneira simbólica extremamente simples. O ensaio de uma peça se torna a exposição de um mundo que transita da realidade para a encenação com um efeito de cenário animado. As passagens de tempo e espaço se fazem sem pruridos e eufemismos, do simples desenho do espaço cenográfico, através de cortinas, que separa os planos externos e internos. Com isso, René não apenas define com precisão o lugar da ação, como abre camadas de sentido para o drama narrado. E é nessa ambiência que as confissões aparecem e dão à narrativa tonalidades ao mesmo tempo fantasiosas e realistas. É nos intervalos desses espaços e tempos que René constrói seu modo especial de parodiar e ironizar o comportamento humano. Cada casal do filme representa um estado de espírito e entre eles surgem revelações insuspeitas que ora são tratadas de modo irônico ou como paródias de suas próprias duplicidades comportamentais. O mestre René, com as habilidades que lhe eram peculiares, oferece-nos um espetáculo que tanto serve a uma mordaz crítica ao ser humano, como é também um hino à própria vida neste grande palco de desejos e prazeres de existir. Sempre elegante, René abandona os dramas existenciais de seus filmes do início de carreira, realizados sob o impacto do chamado novo romance, e toma como diretriz a sinceridade e a abertura para a existência liberta das amarras e de lugares escondidos. Defende a liberdade de ser e critica a falsidade. É, portanto, jovem. Seu último filme não propõe soluções. Se abre ao que somos e nos diz que viver é bom, mesmo que para isso precisemos morrer. As três palavrinhas do título, amar, beber e cantar, são a expressão desse desejo. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Anos após sair do ar, a Rádio Cidade retorna e contribui para embalar o rock.
O que é bom é para sempre. Com a promessa de transmitir os clássicos do rock, a Rádio Cidade surgiu no ano de 1977 com esse slogan. Pertencente ao grupo Jornal do Brasil, a emissora saiu do ar em 2006. Mas mesmo fora do dial carioca, a Rádio Cidade seguiu com sua programação através da internet. O retorno à frequência 102,9 ocorreu em março desse ano. Uma grande campanha, encabeçada pelo vocalista do Detonautas, Chico Santa Cruz, ajudou a fazer coro pela volta. A atual proposta da Rádio Carioca vai além de difundir o som de bandas consagradas. O produtor da Rádio Cidade, Pedro Fernandes, afirma que o espaço também está aberto para novas bandas.
A Rádio Cidade ela não só impulsionaria, ajudaria bandas, como ela necessita disso também. O rock, como qualquer outro estilo musical, ele precisa de renovação, conquistar novas pessoas e fazer com que a roda continue girando.
Os ouvintes estão gostando da ideia de mesclar o clássico com o novo. Um exemplo disso é a banda Malta. Revelada no programa Superstar da Rede Globo, a música Diz Para Mim é a terceira mais pedida da programação da rádio essa semana.
Diz pra mim o que eu já sei.
Para as bandas que procuram uma oportunidade para ingressar no cenário nacional do rock, o programa Na Reta é uma boa opção. As músicas mais votadas no site entram na programação da rádio. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
Na véspera do Dia dos Pais, o Revista Jovem listou alguns programas que você pode fazer com seu pai neste domingo.
Se o seu pai é radical, certamente vai gostar de um passeio de asa delta ou parapente no Rio de Janeiro. Segundo a previsão do tempo, o dia vai ser ideal para o programa. Gostou da ideia? Agende um voo no Clube São Conrado de Voo Livre pelo telefone 3322-4176. E para aqueles que preferem um almoço tradicional em família, vários lugares vão oferecer um cardápio especial para o Dia dos Pais. O restaurante Alcaparra, na Praia do Flamengo, é um deles. Para saber os detalhes do menu, ligue para 2558-3937. O Centro Cultural Banco do Brasil abriu a exposição Cabeça, com mais de 100 obras do arquiteto Milton Machado. A exposição reúne desenhos, pinturas, fotografias, vídeos e esculturas que fazem parte dos 45 anos de carreira do artista. Saiba mais em www.culturabancodobrasil.com.br. Para os fãs de quadrinhos, o filme Guardiões da Galáxia, inspirado nos quadrinhos da Marvel, está em cartaz e é sucesso de bilheteria. Radical, conservador, cult, o que importa mesmo é fazer com que seu pai se sinta amado neste e em todos os outros dias do ano. O Revista Jovem deseja a todos um feliz Dia dos Pais.
Telhado ajeitando a antena da TV.
Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
Já está no ar o Estação Pilha sobre a atriz Fernanda Montenegro. A repórter Isabela Giantomaso conta a história através das grandes personagens a quem ela deu vida. A reportagem tem depoimentos de Nissete Bruno, Vinícius de Oliveira, do diretor Jorge Furtado e de Milton Nascimento. Não deixe de conferir esse podcast no site www.puc-rio.br/pilha. E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa você ouviu as músicas Giz Pra Mim, da Banda Malta, Homem-Aranha, de Jorge Versilo, Secret Agent Man, de Johnny Rivers, Back in Black, do AC/DC, Não É Proibido, de Marisa Monte e O Hino do Flamengo.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
E lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Tenha um bom final de semana!
Esperamos vocês na semana que vem!
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.